Olá, amigos do Esporte Debate, um forte abraço. Já estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na Rádio Assembleia, pela frequência 96.9. Vamos falar de basquetebol, gente. O Sampaio Corrêa fechou a primeira fase da Liga de Basquetebol Feminino em grande estilo. Jogando fora de casa, no ginásio Paineiras, o tricolor derrotou o líder, Veracruz de Campinas, por 70-65. Uma grande vitória conquistada no encerramento da primeira fase. O resultado só veio após empate em 60 pontos no tempo normal. Tati Pacheco teve 15 pontos e Brianna Jackson anotou outros 14 para a Bolívia Querida, enquanto Nádia teve um duplo-duplo, 13 pontos e 10 rebotes. Mari Dias foi a cestinha e MVP do jogo com 16 pontos e 5 rebotes, além de 19 de eficiência. A vitória maranhense serviu como revanche das equipes que decidiram a última edição da LBF, também para a partida do primeiro turno, já que ambos confrontos terminaram com vitória do time de Campinas, São Paulo. Esta foi apenas a segunda derrota do líder Veracruz em toda a competição. Que legal, hein? Como brilhou o time do Sampaio. A classificação final da Liga de Basquetebol Feminino teve justamente com as duas equipes na ponta. Mesmo com a derrota, o Veracruz terminou em primeiro lugar, somando 34 pontos, 16 vitórias em 18 jogos e um aproveitamento de 88,9%. Já o Sampaio Corrêa Basquete ficou com um ponto a menos, com 15 vitórias em 18 jogos e um aproveitamento fantástico em 83,3%. Nos playoffs da competição, o Sampaio duela diante do Ituano e o Veracruz pega o São Bernardo. Nas quartas e nas semifinais, cada série é resolvida em até 3 jogos. Nas finais, a série torna-se melhor de 5 partidas. As datas e horários completos serão divulgados nos próximos dias pela organização da Liga de Basquetebol Feminino. Mas esta vitória é alvissareira e coloca o Sampaio Corrêa Basquete num patamar muito interessante e caminha o time tricolor, sem sombra de dúvidas, com um resultado como esse, quem sabe a mais uma conquista da LBF, da Liga de Basquetebol Feminino. Agora uma notícia que não é boa para o esporte maranhense. Nós perdemos nesta semana o ex-atleta conhecido como Garfo de Pau, José Ribamar Ribeiro. Foi lateral, passagem histórica pelo Ferroviário, jogou no futebol do Maranhão, no futebol do Ceará. Quando terminou essa carreira como atleta, estudou, se preparou, fez faculdade de Direito, se formou em Direito, né? E exerceu a profissão de advogado, esteve como advogado e auditor, emprestando seus conhecimentos e ajudando o futebol do Maranhão como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. Um homem muito identificado com o futebol, foi um grande atleta, um dos melhores da posição no Nordeste brasileiro como lateral e que infelizmente nos deixa nesta semana. Inclusive, a Associação de Garantia ao Atleta Profissional, AGAP, do Maranhão, divulgou uma nota que lamenta o falecimento do senhor José Ribamar Ribeiro, carinhosamente conhecido como Garfo de Pau, e todos os membros da AGAP estão unidos à família neste momento de dor e sofrimento, enviando os votos de pêsames. A nota foi divulgada neste dia 28 de junho de 2019. Deixa uma lacuna no futebol do estado do Maranhão, não só como atleta, mas como partícipe, inclusive, da justiça desportiva, ajudou muitas as gerações, aconselhou, participou, debateu, discutiu o futebol do Maranhão e ajudou a construir a história do nosso futebol também. A nossa solidariedade à família, aos amigos, e que Deus possa receber da melhor maneira possível o nosso querido Garfo de Pau. Gente, em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, o Sampaio Corrêa pode anunciar a qualquer momento a contratação de mais reforços. Eu vou falar de um aqui, porque o presidente do Sampaio Corrêa me confidenciou, Sérgio Frota, de que o Sampaio está em busca de alguns jogadores do Moto, jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série D. O Sampaio tem interesse do Mário Henrique, lateral esquerdo. O Sampaio tinha interesse no Márcio Diogo, mas ele recebeu uma proposta na ordem de 15 a 20 mil reais do Guarani de Sobral e foi para o futebol cearense. O Sampaio está interessado no Wallace Lima e vejo que ele pode formar uma dupla com o Salatiel e com o próprio atacante que acabou de chegar, contratado pelo time do Sampaio. E nas últimas horas, o presidente me confidenciou, Sérgio Frota, de que está em conversação com o volante Lucas Huck. Lucas Huck pode ser anunciado a qualquer momento como mais novo reforço do time do Sampaio Corrêa. Corrêa Futebol Clube. Se você levar em consideração que o Sampaio tem o Felipe Dias, que não vem sendo utilizado como volante, jogou muito de lateral esquerdo quando a posição dele é volante. O Sampaio tem o Dedé, que até aqui não correspondeu com a expectativa. Ele pode ter jogado bola por onde passou, mas no Sampaio até aqui ele não conseguiu mostrar o futebol com o cartaz que veio para jogar na equipe boliviana. O Lucas Hugo se encaixa perfeitamente, ao meu ver, nesse time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então deve ser anunciado nas próximas horas como reforço da equipe boliviana, que busca, já nesse retorno do Campeonato Brasileiro da Série C, busca uma reviravolta, quer voltar ao G4, quer permanecer nesse G4 e caminhar com o técnico João Brigatti, que a gente inclusive colocou uma reportagem com ele aqui, né? 55 anos de idade, vem para desbravar esse mercado do Nordeste, já teve uma passagem e que não foi das melhores pelo time do Paysandu, mas eles trabalham há algum tempo, é cria da Ponte Preta de Campinas, conhece bastante o mercado. O Sampaio nas próximas horas deve fazer o seguinte: fazer uma limpeza no grupo, muitos jogadores serão dispensados, e o Brigatti, ele tem uma lista já, todo treinador que vem numa situação como essa para treinar num grande clube como o Sampaio, e como ele conhece o mercado de São Paulo, do sudeste do país, já vem com a lista na mão, conhece o mercado, vai indicar alguns jogadores e o Sampaio vai contratar para reforçar o time e manter acesa a chama e a expectativa de poder retornar, se classificar nesse momento para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já com relação à Série B do Campeonato Maranhense, dizem que a competição deverá ter 10 clubes participantes. Eu vou esperar até a última hora e torcer para que tudo dê certo. O Chapadinha, você se lembra do Galo da Chapada? Jogou o Campeonato Brasileiro, que fez bons times. Ele pode estar de volta ao Campeonato Maranhense na Série A. Vai precisar ganhar, é claro, a Série B deste ano. Mas vai disputar a segunda divisão e o projeto é sério, pelo que sei. O investimento é para que o time chegue. O Marcinho Guerreiro, que estava no River Atlético Clube, que este ano rodou a região Nordeste, teve no Sampaio, ele havia estado no Imperatriz, anteriormente no Moto, teve no 13, foi para o River Atlético Clube, ele agora é treinador do time do Chapadinha. Boa sorte ao Marcinho Guerreiro, que ele possa realmente construir a sua história na equipe do Galo da Chapada e que traga de volta a primeira divisão, que é uma praça interessante, a praça de Chapadinha, no interior do estado, na região do Baixo Parnaíba, para a primeira divisão do nosso futebol. O Chapadinha, que tem estreia marcada, o Galo da Chapada, para o dia 21 de agosto, diante do Sport Clube Viana, na largada para a equipe do Chapadinha da Série B do Campeonato Maranhense. Espero que esta Série B não traga nenhum tipo de problema. Espero que seja uma competição estruturada, organizada. A federação deve ter tido, pelo menos eu imagino, preocupação com os estádios de futebol, que tenham condições, que nós não tenhamos problema com ambulância, problemas com a infraestrutura da competição, problemas com o regulamento da competição, com a tabela também dessa Série B, que é uma competição importante, é a única competição de acesso à Série A do Campeonato Maranhense. Espero que tudo dê certo, porque uma competição estruturada de uma Série B reforça bastante o que a gente vai ver no ano que vem em relação à primeira divisão da Série A. Era esse o Destaque do Esporte aqui na Rádio Assembleia pela frequência 96.9. Um forte abraço, e eu lembro a você que todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado. Eu, Juraci Filho e Gregório Dantas no Esporte em Debate, às 8 da noite na tela da TV Assembleia, canal 51.2, e na TVN, canal 17. A reprise dos programas na TV Assembleia a partir da terça-feira, em dois horários, às 7h30 e às 14h30 da tarde. Forte abraço, gente. Fique com Deus e até lá.